seus direitos.
Segunda-feira é dia do nosso quadro Seus Direitos, em parceria com a Defensoria Pública do Acre. E no tema de hoje, vamos falar sobre consciência negra e os desafios da promoção da igualdade. A gente vai falar agora com o defensor público Pedro Henrique Santos Veloso, que é chefe do Núcleo de Promoção de Defesa de Direitos Humanos dos Povos Indígenas, da População Negra e das Minorias Étnicas. Doutor, bom dia, muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Vitória, é um prazer estar aqui junto com vocês essa manhã.
Defensor, e já conta pra gente explicando qual é o verdadeiro significado do Dia da Consciência Negra. Nesse mês de novembro, a gente celebra essa data, é um momento de conscientização. E por que essa data continua tão importante para a nossa sociedade?
O Dia da Consciência Negra, ele nos faz lembrar Zumbi dos Palmares, que foi um símbolo da resistência, da resistência negra no Brasil, né? O Dia da Consciência Negra é um momento para a gente olhar para a nossa história com respeito e com orgulho, né? A história de acordo com a história de Zumbi dos Palmares. Mas também serve para reforçar a força, né, do povo negro, que ajudou a construir a história do Brasil e aqui do nosso Acre. Uma curiosidade, Vitória, é que aqui no estado do Acre a presença negra vem dos ciclos migratórios da borracha, dos migrantes da construção civil e da figura que se chama de caboclo negro, né? E formou as comunidades e tradições aqui da região. E, diferentemente de outras partes do Brasil, o Acre, apesar de não ter vivido a escravidão negra em larga escala, não se livrou do racismo e das desigualdades. Hoje, 70% da população acreana se declara preta ou parda. É o que mostra que o Acre é sim um estado negro, mestiço, e por isso é um dia chamado para valorização da nossa identidade, para reafirmar nosso compromisso com a igualdade racial.
Doutor, muito interessante saber um pouquinho da raiz dessa história, também, né, avaliar como é o cenário aqui no estado. Infelizmente, a gente tem um número muito grande de crimes cometidos contra a raça, racismo. Então, é preciso muito consensuar ainda nos dias de hoje. E, doutor Pedro, a gente tem o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o Dia da Abolição da Escravidão e também o Dia da Consciência Negra. Como essas datas se conectam e o que ela representa em termos de memória e luta por direitos?
É interessante essa pergunta, porque primeiro nós temos o dia da abolição da escravidão, né, que é o dia 13 de maio, e que ele nos lembra o fim da escravidão negra no Brasil. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial, ele é comemorado no dia 21 de março, e ele se refere aos tratados internacionais, ao tratado internacional que o Brasil é signatário, junto às Nações Unidas, que marca esse compromisso mundial das nações contra o racismo. E o dia 20 de novembro, que se aproxima, faz com que nós tenhamos a memória de Zumbi dos Palmares, né, que é essa figura da histórica brasileira que nos remete ao orgulho e à resistência negra, né? O Zumbi foi uma grande liderança negra e um dos principais quilombos, né, que era o centro de resistência da população negra contra a escravidão. Aqui no Acre essa memória ganha um sentido mais forte, porque a gente tem uma história de mistura, de luta, de resistência, né? Essas datas, então, tanto da abolição da escravidão quanto a da celebração da assinatura dos tratados internacionais, quanto essa do Dia da Consciência Negra, nos faz pensar sobre que não só no passado, mas também ainda hoje, temos que lutar por uma sociedade mais justa e sem racismo.
Excelente. Infelizmente, o racismo ainda permanece nas escolas, dentro das salas de aula, entre crianças também. Como que os pais podem fazer nessas situações e como também a defensoria ela pode atuar para proteger as crianças?
Olha, Vitória, em relação especificamente ao racismo dentro das escolas, é importante que os pais saibam, num primeiro momento, escutar os seus filhos e dar um apoio e mostrar que eles não estão sozinhos. infelizmente, o racismo ele está em todos os lugares, inclusive dentro da escola. É importante orientar os pais para que eles comuniquem, né, a direção da escola, registrar os fatos ocorridos e procurar o Conselho Tutelar e a polícia. A Defensoria Pública, especificamente, em relação a fatos como esse, a gente tem um projeto que chama Projeto Juan, que atua na prevenção de violência dentro do contexto da escola. Os pais, nesses casos, né, constatando que o filho tenha sofrido racismo dentro da escola, pode, então, além do Conselho Tutelar da Polícia, buscar apoio e orientação dentro da Defensoria Pública, que vai auxiliá-los junto com as medidas jurídicas cabíveis. A gente trabalha para que a escola seja um lugar de aprendizado e respeito, não de discriminação, né?
É verdade, defensor. Muito importante que, nesse momento de aprendizado, aí sim que a gente combata esse tipo de comportamento criminoso. Super importante mesmo enfatizar isso. E também tem o racismo no ambiente de trabalho. Quando ainda existe falas preconceituosas, como saber se essa discriminação no ambiente de trabalho é crime e como a defensoria também pode ajudar nesse tipo de situação?
É interessante, Vitória, essa pergunta. O racismo no ambiente de trabalho, ele é muito comum, né? Como a gente disse, o Brasil vem de uma tradição da escravidão negra e que determinadas práticas ainda continuam sendo reproduzidas, ainda que inconscientemente, porque o que a gente chama de racismo estrutural, né, que é aquele racismo que é praticado às vezes sem a percepção daquele que o pratica e dentro de um contexto social mais maior, né, ele é um racismo ainda muito presente. A Defensoria Pública, especificamente do Estado do Acre, ela trabalha na Justiça Estadual. Então, se as questões de racismo dentro do contexto do trabalho, elas têm que ser levadas para a Justiça do Trabalho, para o Ministério do Trabalho. No entanto, a Defensoria Pública do Estado, como em qualquer outra espécie de racismo, acolhe esses casos, formula os registros e faz os encaminhamentos necessários. Então, casos, por exemplo, de pessoas que sofrem racismo no contexto do trabalho, mesmo que não tenham suas ações propostas pela Defensoria Pública na Justiça Estadual, tem sim seus encaminhamentos feitos, suas demandas acolhidas, né, pela Defensoria, e seus encaminhamentos feitos também pela Defensoria para os órgãos do sistema de justiça que são apropriados para tanto.
Excelente, doutor. Para a gente finalizar a entrevista, o senhor poderia explicar como a Defensoria atua nesses casos, explicar também o que é o NUPIN e como ele atua aqui no Acre?
Sim, a Defensoria, ela instituiu um núcleo que chama Núcleo de Apoio, né? Núcleo de Proteção aos Povos Indígenas, População Negra e Minorias Étnicas, que é o NUPIN. Esse núcleo, ele, juntamente com todo o atendimento inicial da Defensoria, acolhe demandas relacionadas ao racismo e faz os encaminhamentos junto com a rede de proteção, que seriam, né, os conselhos tutelares, a polícia, o Ministério Público, e também promove as ações para o combate, né, que visam, né, combater ou penalizar o racismo e a discriminação racial. No âmbito criminal, a Defensoria faz esse encaminhamento junto com a polícia, o Ministério Público e acionando a rede. E no âmbito civil, a gente também promove ações de indenização civil para aquelas pessoas que foram vítimas de racismo. É importante que as pessoas tenham consciência de que o racismo não é só aquela prática de ódio direta e imediata, né, que alguém xinga ou que alguém que impede a entrada de uma outra pessoa no lugar, mas ele está também nessas micro-expressões de racismo cotidiano que são vistas nos olhares, nos gestos, e que a pessoa que sofre o racismo sabe que não está sendo bem-vinda naquele lugar. É importante que a pessoa tenha um letramento racial para que ela saiba que aquele contexto que ela está se submetendo é um contexto de racismo, mas uma das funções também da Defensoria, junto com o núcleo de proteção dos direitos humanos da população negra, é fazer a educação em direitos, né, para que as pessoas tenham, a partir da consciência e o letramento racial, a consciência de que determinadas condutas não podem ser aceitáveis ou toleráveis dentro de uma sociedade que se busca justa, fraterna e solidária, como a gente espera que o Brasil seja.
Excelente, doutor. Muito importante essa discussão e todo esse trabalho também. Muito obrigada por falar com a gente aqui da equipe CBN Rio Branco.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigada.